Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo, com Zé Maria e com Fred Menezes. Fred, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais um dia aí de muita conversa, mas
bate-papo. Zé, hoje ele veio calmo, por quê?
Calmo, tranquilo, sempre.
Fluminense dele venceu.
Mas não tem muita satisfação, só um grande resultado. Mas o jogo que eu assisti ontem, rapaz, como é que Zé fala? Muito ruim, viu?
Nivelado por baixo.
Nivelado por baixo. É por aí, sem intensidade.
Sem intensidade. Valeu, Fred. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fred Menezes, boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Ontem o Fluminense salvou a honra, né, do futebol brasileiro. Foi na Colômbia, venceu o Once Caldas pelo placar de 1-0, gol do Cano. Um resultado pode até não ter feito a exibição dos sonhos, viu, Fred? Sim, sim, sim. Mas como resultado...
Muito positivo.
Muita positividade, entendeu? Saltou na frente, venceu um jogo fora de casa, deu um passo decisivo para largar de forma brilhante na competição continental. Hoje teremos também mais clubes brasileiros fazendo a sua estreia, entre eles, né? O São Paulo, que vai fazer um duelo com o Talheres. Um jogo com um grau de dificuldade muito grande.
Muito bem, Zé Maria. A gente já começa com o Fred, né? Falando justamente sobre a Sul-Americana, a rodada de ontem, né? Que teve União Santa Fé e Cruzeiro. Cruzeiro perdeu, né? Vamos falar só do pessoal do Brasil. Também o Fluminense 1, Once Caldas 0. E o Atlético ficou no 0-0, Zé Maria.
O Atlético até teve lances esporádicos, né? Num deles, numa cobrança de escanteio, o Hulk quase marca um gol de bela feitura. Eu nunca vi uma cobrança de escanteio, a bola fazia aquela curva e bater no travessão. Foi o lance, na minha opinião, mais emocionante. O Atlético acabou empatando um jogo, mas é uma equipe muito forte, é uma equipe que ainda está... em fase de entrosamento, né? E pode sim se recuperar na competição, porque tem um elenco muito qualificado.
Muito bem, Fred. Agora fala do seu Fluminense. Você disse que o jogo foi nivelado por baixo?
O Fluminense não fez uma grande partida, apesar de grandes defesas. Inclusive por conta disso, né? Grandes defesas de Fábio, que salvou a equipe, né? Cano também com um gol meio... um gol aéreo aí, um gol de cabeça... do meio da área, mas de longe, deslocando a bola para o canto, que o goleiro estava tirando o goleiro da jogada, né? Uma bola alta no ângulo, né? Mas de uma certa distância para um gol de cabeça, né? Uma bola coroada, na verdade. Agora, alguns jogadores foram muito mal, os volantes, Martinelli fez uma partida muito ruim, muitos erros. O Fluminense teve chance, inclusive, de matar o jogo com bola na trave. Ele só. O Marcão, né? Marcão, ele lançou a mesma equipe que o Mano Menezes estava lançando em campo. E no decorrer da partida ele fez algumas trocas, mas somente no segundo tempo, colocando o jogador Ilescano, né? O jogador. La Vega também, o Serna, que também é um volante, que entrou muito melhor, inclusive, do que o Hércules. O Hércules também fez um campeonato brasileiro pelo Fortaleza o ano passado, muito bom, fez grandes partidas, mas no Fluminense ainda não se encaixou, não vem muito bem. Ontem o René também falhou muito, e o Freitas, o zagueiro, canhoto, meu amigo, esse galinho não dá para jogar na segunda divisão do Campeonato Baiano, erra muitos passes. Eu não sei como não entregou o ouro. O Fluminense passou sufoco em alguns momentos, mas o que acontece é que o Once Caldas é uma equipe tecnicamente inferior ao Fluminense, e o Fluminense, com muito pouco, acabou com boas partidas, inclusive. Eu acho que aí a gente tem que enaltecer aqui a qualidade técnica de Thiago Silva, que fez um jogo também espetacular, tirou várias bolas dentro da área, e o próprio Fábio, né? Eles dois salvaram o Fluminense, com certeza absoluta.
Aí eu percebi também, nesse jogo do Fluminense, uma coisa deu certo, né? O João Arias, quando recebe a bola lá no lado direito do campo, né? A gente sabe que é um jogador diferente, um jogador de qualidade técnica, né? O gol do Cano foi fruto de um lançamento dele. Ele praticamente colocou a bola na cabeça do Cano. Você tinha razão, o Cano não estava na pequena área, estava na grande área, né? Mas o Cano cabeceou a bola pegou um efeito e acabou morrendo no ângulo do goleiro. Eu diria que um gol de bela feitura.
Praticamente um contrapé a longa
distância. Eu acho, viu, Fred, que para o Fluminense, o que valeu não foi a exibição. Não. O que valeu foi o resultado.
Com certeza.
Ainda mais porque o Marcão é um técnico interino, né? É um técnico da confiança da diretoria do Fluminense, ele é técnico permanente da comissão técnica.
Ele também não quis inventar, né?
Não quis, ele não, e nem poderia, não teve nem tempo para treinar essas equipes, né? Disputou uma competição no domingo, no final de semana do Campeonato Brasileiro, e já no início da semana, disputando a competição continental, jogando na Colômbia, fora de casa, o resultado fala mais alto. Os três pontos do Fluminense foram significativos numa rodada em que Fortaleza foi goleado dentro de casa no Castelão. 3-0, para mim, é goleado. É um placar expressivo demais, né? Com estádio cheio. E o próprio Cruzeiro perdeu um jogo no apagar das luzes aos 45 minutos do segundo tempo. Valeu muito a vitória do Fluminense, salvou a honra dos clubes brasileiros que ontem atuaram nessa competição continental.
Muito bem, então, para hoje, né, teremos aí, logo mais às 19 horas, Corinthians e Huracán, né, também às 19 horas, Melgar e Vasco da Gama, Vasco da Gama e Melgar, né, às 21 teremos o Vitória, Vitória Universidade Católica, né? O Grêmio e o Sportivo La Canyon, às 21h30, né? São os jogos dos brasileiros que vão acontecer essa noite na Sul-Americana.
Pela
2025.
Leitura que você fez aí, você acabou me deixando em dúvida.
Sim.
Você falou Corinthians, o Corinthians é o mandante, o jogo é em casa, o Vasco joga em casa.
Corinthians
também,
logo mais às 19 horas, fase de grupo da primeira rodada. Joga, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, o Corinthians, o Mouse tá, cadê as reservas, Cacau, o time do Corinthians joga com André Ramalho, Maicon, Giovani Santana, Heitor Hernandes, Kaká, Breno Bidon, Charles Rigon, Felipe Longo, Thales Magno, Hugo, Igor Conrado e Alex Paulo Menezes. O jogo vai ser na Neoquímica Arena.
O Corinthians joga em casa, o Vasco joga fora, né?
O Vasco da Gama, vamos certificar aqui, né? Vasco da Gama, meu Vascão da Gama, né? Joga hoje com Alejandro Ramos, né? Não, aqui o José Luiz Rodrigues, Danilo Neves, Joseph de Souza, Dimitri Payet, Vitor Luiz, o Jair Rodrigues, Daniel Fusato, Adson Oliveira, Lloyd, o jogador preferido do Zé Maria, Ryan, Alex Teixeira, né? O Vasco joga no Estádio Monumental Virgem de Chape.
Pois é, joga fora também. Então só o Corinthians joga em casa. Para mim o Corinthians é o favorito. Jogando dentro de casa não vai ter desgaste físico nenhum, entendeu, Fred? E pode fazer diferente. O Vasco,
o Vitória joga no Barradão.
E o Vitória jogando no Barradão também tem que buscar um resultado positivo.
Sem dúvida.
Os clubes que estão disputando essa Copa Sul-Americana precisam entender, Fábio, que para se ter sucesso na competição, são obrigados a vencerem os jogos que serão mandantes, né? E pontuarem também nos jogos como visitantes. Então, Corinthians, Vitória, que são mandantes, são obrigados a buscar um resultado positivo se quiser pensar na segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco já vai ter uma dificuldade maior. Joga fora de casa. Eu não vejo o adversário com essa intensidade toda, mas a situação está tão complicada no Vasco, né? Porque depender de Lloyd, né, e companhia limitada, a gente mais uma vez vai torcer pela genialidade do Verrete, né, que é um atacante que decide os jogos, né? O próprio Paier, embora não tenha intensidade para jogar os dois tempos, mas ajuda
bola,
muito,
né?
Sabe cobrar uma falta, sabe, a bola parada, decide bola jogos boa, né? Também,
uhum.
Né? As partidas também, as vitórias também chegam com bola parada.
Então, foi clube, o caso do segundo gol do Vasco.
Exatamente, o clube tem que aproveitar.
Brasileiro.
A gente espera, o Vasco tem muito tempo que não disputa uma competição de Copa Sul-Americana, entendeu? Vamos torcer. E o jejum de títulos ainda é muito maior. Salvo engano, são 9 anos, né?
Uhum.
9 anos sem uma conquista. Seria
3.000...
de bom tamanho, né? Um resultado expressivo do Vasco estreando na Copa Sul-Americana, jogando fora de casa.
Começar uma competição vencendo, né, Zé? De qualquer maneira, uma competição internacional sempre é muito positivo, dá muita confiança à equipe, né? E você está jogando com equipes de outros países aí que você não conhece muito bem, então às vezes todas as suas armas eles também não te conhecem, né? Então você pode atuar e fazer grandes jogos. O Brasil tem um futebol qualificado ainda aqui na América Latina em relação a todas esses países aí, essas equipes. Então a gente acha e acredita que tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, o Brasil vai levar equipes, grandes equipes aí para as finais, aí buscando esses campeonatos.
É o que estamos torcendo, né? Que aconteça aí, de repente, apareça uma surpresa no Vasco da Gama. Vamos lá, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Libertadores 2025, ontem só um jogo brasileiro, que foi o Fortaleza, que, como o Júlio César falou aqui ontem, né, no programa, disse que era muito difícil o Fortaleza passar pelo Racing, né?
Falamos o mesmo discurso.
Exatamente.
Né? Essa equipe argentina talvez seja, depois do River Plate, a equipe mais arrumada da atualidade do futebol argentino. Não é fácil enfrentar o Racing, não. Já existe um certo entrosamento, é uma equipe que praticam um futebol com intensidade, um futebol forte, tem um jogo ofensivo interessante e ontem não tomou conhecimento do Fortaleza.
Ele jogou fora de casa.
Estádio lotado, né? Estádio lotado e o Racing ignorou tudo isso, né? Colocou a bola no chão, teve o domínio, maior posse de bola, maior objetividade, maiores oportunidades. Foi um Racing que poderia ontem ter construído uma goleada histórica, né? Enfrentando o time do Fortaleza, que a gente imaginava que havia se recuperado, né? Mas pelo andar da carruagem, é um Fortaleza ainda, entendeu? Em arrumação nesse início de Copa do Libertadores da América.
6h26.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Ainda falando de Libertadores, hoje teremos dois jogos de times nacionais aqui, times brasileiros. O Botafogo vai enfrentar o Universidade do Chile logo mais às 21h30, Zé Maria e Fred, né? E o
São Paulo
enfrenta o Talheres logo mais às 21h30, né? São Paulo e Talheres. Zé Maria.
São Paulo e Talheres, né? Esse jogo vai ser mostrado também pela TV aberta, né? Nem todo mundo, né, Fred, tem o privilégio de acompanhar os jogos da TV fechada. Sim. TV fechada são jogos para assinantes, né? São jogos que tem uma condição melhor, entendeu? Então, o interessante é que a Globo, por exemplo, vai dividir o Brasil. Parte terá o jogo do Botafogo e a outra parte terá o jogo do São Paulo contra o Talheres. O São Paulo vai enfrentar uma equipe, uma escola argentina dura também, dura de roer. No mesmo nível, concordo com você, do Racing, né? Só mudam as cores das camisas, as cores da bandeira também. Mas é um São Paulo que poderá, né? Poderá produzir algo melhor para obter um bom resultado. E no outro jogo, o Botafogo, entendeu? Tem a obrigação, porque o investimento do Botafogo foi grande, né? Botafogo, Flamengo e Palmeiras, gente, estão num patamar diferente. Então, essas equipes investiram muito, né? Sobretudo nesses últimos anos. E o exemplo disso é que o futebol brasileiro tinha uma diferença de conquistas para o futebol argentino, que agora está praticamente equiparado. É uma única vantagem. Se o Brasil ganhar, por exemplo, a Libertadores desse ano, teremos um empate com 25 conquistas para cada país. Então veja como nos últimos 6 anos, aliás, isso começou em 2019, com o crescimento e a qualidade do time do Flamengo, né? E de lá para cá só deu clubes brasileiros. E a nossa torcida que mais um clube brasileiro possa vencer a Libertadores para a gente nivelar a liderança de conquistas na América do Sul.
Muito bem, Zé Maria, 6:28.
Gabriela Esportiva.
Continuando essa primeira rodada da fase de grupos, amanhã teremos Palmeiras e Sport Cristal. Também teremos Flamengo e Deportivo Táchira e Bahia e Internacional. Um duelo nacional amanhã às 19 horas, Bahia e Internacional. 6:29.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Fluminense apresentou uma proposta para contratar o argentino Gabriel Milito como treinador, mas ele recusou, né? Ele não quis. Ele é o único profissional que foi procurado até o momento e alegou questões familiares para não aceitar a proposta. A partir de agora, a diretoria tricolor vai entrar em contato com outros nomes dentro do perfil que traçou. A ideia é ter um profissional que gosta de jogar com posse de bola, seja equilibrado na marcação e um bom gestor de grupo. Gabriel Milito, de 44 anos, ganhou visibilidade pelo trabalho feito no Argentino Juniors de 2023, ano que foi eliminado pelo tricolor nas oitavas de final da Libertadores. Ele está desempregado desde que deixou o Atlético Mineiro no final de 2024, né? 2024 aí, a informação foi publicada aí na imprensa carioca.
O Milito seria... Está cotado para dirigir o quê?
Fluminense.
Fluminense.
Mas ele já recusou a proposta.
O Milito recusou a proposta.
Ele alegou questões familiares. Não.
Na verdade, né, Zé, eu vi uma entrevista de Felipe Melo e ele comenta que o presidente do Fluminense tem interesse de contratar um técnico que jogue com a bola nos pés e que seja uma equipe ofensiva, né? E a contratação do Mano Menezes foi o inverso disso, para tentar salvar o Fluminense, né, da queda do ano passado no Campeonato Brasileiro. Só que ele deixou correr muito tempo para isso. Ele já devia estar articulando isso aí nos bastidores para que não iniciasse o campeonato depois desses todos esses dias aí que o Fluminense teve para treinamento. E, na verdade, não foi aproveitado, porque com a dispensa do Mano Menezes, esse tempo todo foi jogado, né, foi perdido, né? Foi jogado fora. Então, a gente, pelo que Felipe Melo tem de convivência internamente, ele também acha que o técnico vem um técnico mais ofensivo, que faça com que o Fluminense, que tem qualidade técnica...
Mas eu não consigo enxergar essa ofensividade no Milito. O Milito não fez nada de especial na passagem dele pelo Atlético Mineiro. Muito pelo contrário, foi muito contestado o trabalho dele. De repente, o Milito já está sendo analisado como um técnico de ponta, não, mas, entendeu?
Mas nesse caso aqui, Zé, a conversa de Felipe Melo, não foi ele que disse que seria Milito. Ele não citou nomes. Ele só citou que o Fluminense, ele acha que o presidente, né, do Fluminense vai fazer uma escolha desse nível. Mas eu tenho conversas aí com Renato Gaúcho.
Por exemplo, Fred, você tocou
com o próprio Dorival Júnior.
É, você tocou no nome. Dorival, não acredito. A tendência de Dorival, ele só volta para o São Paulo. Não acredito. Não acredito que Dorival Júnior vai ter coragem para trabalhar em time nenhum do Rio.
Tem conversa com o próprio Voivoda do Fortaleza.
Esse seria talvez a melhor opção nesse momento. No momento em que o Fortaleza está passando por uma crise técnica.
Mas
né?
o Dorival não está preocupado com isso. O Dorival tem salário garantido.
Agora,
até a
solução
para
o Fluminense, gente. A solução para o Fluminense está perto, está dentro de casa. Renato foi um jogador que fez história no Fluminense.
Fez gol de barriga,
Renato,
e tudo mais.
Como atleta, foi um jogador que fez história no Fluminense.
Disputou a
Pois é. Seria, poderia muito bem dirigir, entendeu? Eu tenho certeza que Renato seria uma opção. Para quem arriscou e ficou tanto tempo com Mano Menezes, por que não dar uma oportunidade para Renato Gaúcho? Agora, Dorival Júnior, gente, esqueçam. O caminho dele é o São Paulo. Claro que ele está aguardando aí. Ele sabe que o momento... Por exemplo, parte da imprensa paulista já acredita que o Jubel Dia, se perder o jogo de hoje da Libertadores da América, ele não vai
se manter.
Ele certamente vai estar já prestigiado, né, entre aspas, e poderia cair. Aí eu não tenho dúvida que o Dorival voltaria para o São Paulo. Mas Dorival no Fluminense, de jeito nenhum.
Muito bem, 6h32.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Beleza, 6h43, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus do Coco. Água de coco no atacado e no varejo, né? Para Ilhéus e região. Léo do Coco, Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. 6h44.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, a CBF finalizou na tarde de hoje a mudança do estádio do Clássico do Palmeiras contra o Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão. Né? O Palmeiras solicitou as mudanças por não poder usar o Allianz Parque nessa data. Né? O derby será no dia 12 de abril, no mesmo dia em que Gilberto Gil faz show lá na Arena. Né? Aí, no dia 25 de janeiro, né? Ou melhor, não, isso aí é outro assunto. Então, o jogo foi mudado. Isso altera em alguma coisa, Zé Maria, para o Palmeiras?
Foi mudado para onde? Para que local? Né? Será que vai jogar em Barueri?
Barueri.
É a segunda casa do time do Palmeiras. A torcida não gosta, não. E nunca conseguiram lotar o estádio de Barueri.
Passou por uma reforma, viu, Zé? De 50 milhões, né? O Arena Barueri passou por uma reforma de 50 milhões. O projeto inclui aí melhoria no gramado, infraestrutura, né? E para a imprensa e acessibilidade.
Pois é, o volume aí é significativo, né, para um estádio de futebol, mas a torcida fica um pouco distante, né, de São Paulo ali, mas a torcida do Palmeiras nunca conseguiu lotar o estádio de Barueri todas as vezes que o Palmeiras utilizou essa praça esportiva. Mas é o calendário, é o futebol brasileiro, a gente sabe que esses clubes grandes, né, precisam, porque em determinadas situações o ganho com shows é muito superior a receitas até de bilheteria, Fred. É por isso que essas arenas, para se manterem, se faz necessário ter também um calendário de shows. E claro que a CBF está aí para atender a todos, entendeu? Claro. Vai determinar dentro do próprio espaço ali do estado de São Paulo, né? E Barueri deve ser o caminho para o Palmeiras fazer esse duelo aí nessa rodada do Campeonato Nacional.
E voltando a falar do Palmeiras, Zé Maria, o Palmeiras está a 3 jogos sem fazer gols, Fred, né? O que iguala aí o maior jejum dos últimos 10 anos. O Alviverde passou em branco contra o Corinthians 2 vezes, o Botafogo e a segunda sequência do tipo sob o comando de Abel Ferreira. Mais tempo sem marcar, né? Só na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, isso em 2014.
Isso aí preocupa, viu, Café? Porque um time com a qualidade que tem o Palmeiras, né, não pode ficar tanto tempo sem marcar gols, né? Porque o que não falta são jogadores talentosos, né? E isso realmente preocupa. É uma luz amarela que está acendendo aí e o Palmeiras precisa se recuperar. E o caminho é ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileirão.
Muito bem. Júlio César acabou de chegar. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Estávamos no estádio Mário Pessoa acompanhando aí o amistoso entre Barcelona e ADJ, duas equipes que estão se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. E as duas equipes se enfrentaram hoje no Mário Pessoa. O Barcelona venceu por 2-1 esse amistoso. O gol do Barcelona aí marcado pelo camisa 9, Lúcio Maranhão, e pelo Dick, camisa 7. O gol do ADJ foi marcado pelo zagueiro Jean. É um jogo muito conturbado, teve confusão, expulsão, arbitragem que escalaram para essa partida, não gostei. Eu acho que deveria ter um árbitro
de pulso.
Né? São dois times profissionais onde tem que ter um árbitro que possa comandar a partida. Então, eu não gostei da arbitragem, como também quem teve lá não gostou, os representantes das duas equipes não gostaram. E aí teve confusão, teve expulsão. Né? E no final foi 2-1 Barcelona. Nós estamos aí com a fala dos dois treinadores, do Adriano e do Alisson. Vamos ouvir aí primeiro o técnico do Barcelona, que vai fazer a avaliação do time, do que ele viu do time dele hoje à tarde no Mário Pessoa.
Gabriel Esportivo agora vai bater um papo com o técnico Adriano do Barcelona, já que hoje à tarde aconteceu um amistoso entre Barcelona e a DJ. Quero pegar a avaliação do que o Adriano viu desse jogo de hoje, Barcelona 2-1, Adriano. Boa noite.
Boa noite. Foi bom, um teste importante. A gente, como já era esperado, nós apresentamos a evolução. O ritmo nosso ainda não foi o ideal. A gente pode fazer um jogo mais rápido, mais veloz, mais competitivo. Mas treinamos 2 períodos de segunda, ontem, treino normal. Então a gente já encarou o dia de hoje como um treino. E a gente pode tirar muitas coisas boas. Apresentamos um pouquinho de vulnerabilidade defensiva, um pouco mais do que era esperado. A gente vai trabalhar isso durante essa semana e a próxima para ajustar. Podíamos ter saído daqui, inclusive, com um placar melhor. Cometemos um erro bobo ali na bola parada, tomamos um gol. Podíamos também ter feito mais gols, né? Pelo menos mais uns 2 gols, assim. De maneira geral, foi bom, mas a gente continua no nosso busca de evolução. A gente precisa estar mais pronto do que estamos hoje, no dia 13, quando estrearmos.
Obrigado, professor.
Valeu, obrigado.
É verdade, o que ele falou aí, o Barcelona poderia ter aproveitado, principalmente no primeiro tempo, quando o Gique iniciou a partida meio que sonolento, meio que fora de sintonia. O Barcelona teve algumas oportunidades e acabou perdendo. E o que ele falou ali é outra coisa sobre a defesa. A defesa também estava meio atabalhoada no primeiro tempo, coisa que ele vai procurar corrigir, porque no próximo domingo tem outro amistoso contra o mesmo ADJ, só que lá agora na cidade de Jequié. Vamos agora ouvir aí a matéria feita com o Alisson, ele que também vai fazer a avaliação do seu time, do que ele viu no jogo de hoje.
Assim, tá comigo? Gabriel Esportiva vai bater um papo agora com o presidente do Grapiona, Álvaro. Vamos saber do presidente como é que anda aí o time do Grapiona nos preparativos, Álvaro, para essa segunda divisão 2025. Boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite aos ouvintes da Gabriela, em especial da Gabriela Esportiva. Mais uma vez aqui junto com vocês, já estava até brincando hoje, falando que O Grapiúna agora também vai ser igual o Barcelona, tem que ser chamado Grapiúna de Ilhéus. Que aqui é a nossa casa, é aqui onde a gente se hospeda, onde a gente treina e já não sinto mais falta do Itabu, não. Já, aqui também é onde a gente manda nossos jogos, uma boa relação com todos, inclusive ano passado, mesmo o Colo-Colo subindo num jogo contra a amizade extra-campo sempre prevaleceu. Então, estamos nas fases preparativas, a equipe se apresenta muito depois bem, de amanhã.
O Júlio acabou enviando aqui um áudio.
A gente está com expectativa boa.
Esse áudio é do Grapiúna, né? Mas a entrevista com o Álvaro, né, Zé?
Mas, Álvaro Castro.
Exatamente. A gente vai ouvir em uma outra oportunidade, né, o pessoal do Grapiúna. Né, a gente está esperando agora o Alisson de Jequié. Esse áudio aqui, né, Júlio? Vamos lá, vamos ouvir o Alisson, treinador da equipe ADJ.
O programa Gabriel Esportiva vai bater um papo agora com o técnico do ADJ, o Alisson, que vai fazer uma avaliação do amistoso de hoje contra o Barcelona, onde o ADJ saiu de campo perdedor pelo placar de 2-1. Mas ele vai falar o que foi que ele viu do jogo, o que é que gostou, não gostou do seu time, Alisson. Boa noite.
Boa noite. A movimentação em si ela foi boa, né? Atrapalhou um pouquinho a arbitragem, né? Porque... eu acho que dava para ser um jogo melhor, né? A arbitragem atrapalhou, porque penso eu que ainda com um pouco de uma mentalidade amadora, né? Que não pode acontecer. Enfim, mas assim, a movimentação nossa no primeiro tempo ela foi interessante. Nos últimos 20 minutos nós melhoramos bastante, né? Dentro da nossa ideia de jogo. E aí no segundo tempo nós optamos por mudar, né? O time todo, integral. Aproveitamos também para conhecer melhor os atletas que chegaram agora no segundo tempo. Colocamos, acredito que 5 atletas da base, do sub-20, né, já para a gente conhecer melhor também o que esses meninos podem nos oferecer assim, em termos de competitividade. Mas é a nossa preparação, né, a gente voltar, fazer uma boa viagem, recuperar amanhã e treinar para o jogo de domingo. A gente fazer um jogo consistente e aí a gente iniciar a nossa semana de estreia dentro do Sergipe.
Para esse jogo de volta, de domingo, contra o mesmo Barcelona que você enfrentou hoje aqui, o que procurar corrigir que você viu aqui no jogo de hoje e vai corrigir durante esses dias para lá o time não cometa o mesmo erro?
Não, nós precisamos, principalmente no último terço, né, segurar um pouquinho mais a bola. Depois dos 20 minutos nós conseguimos segurar mais a bola no último terço. E caprichar nas finalizações, né? Nós tivemos 3 oportunidades cara a cara, acabamos que desperdiçando. Mas sim, faz parte da preparação, né? A gente ter consciência daquilo que nós estamos pensando, a forma que nós estamos trabalhando e o que nós vamos fazer para conseguir esse acesso.
Mas o ponto que o senhor gostou do seu time hoje aqui?
Não, é como eu falei, né? Eu gostei principalmente depois dos primeiros 20 minutos, né? Eu acho que nosso time trabalhou bem a bola em alguns momentos, tivemos jogadas interessantes. Nós precisamos recompor um pouquinho mais rápido, né? Na hora que a gente for pressionar o adversário, a nossa sincronia precisa ser um pouco mais encaixada.
Alisson, a gente sabe que o time do Jequié está passando pela remontagem. Dispensou algumas peças, estão chegando outras. Quantas peças mais ou menos você precisa e quais são as peças que você precisa para poder fechar esse ciclo de contratação e terminar de ajustar seu time?
Sim, nós estamos passando por uma remontagem, né? E o presidente, né, Camilo, tem corrido bastante aí no mercado, conseguiu trazer alguns jogadores interessantes. Nós estamos buscando outras peças, aí mais umas 4 a 5 peças, para fortalecer mais ainda o nosso elenco na busca desse acesso.
Eu sou obrigado, boa sorte no trabalho.
Eu que agradeço.
Está aí a palavra do técnico do ADJ, o Alisson, né?
Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você gostou do comportamento do Barcelona hoje?
Zé, precisa melhorar muita coisa no Barcelona, né? É lógico que é um time diferente, porque também saíram algumas peças, estão chegando outros, inclusive jogadores que chegaram que nem estrearam ainda, que vão estrear, né? Então está passando também por uma fase de reformulação.
E agora, da mesma forma...
O ADJ.
O ADJ, porque pela entrevista do Alisson, né? Porque ele está na boca de uma estreia de um campeonato brasileiro, né, da Série D. E ele fala que ainda necessita de 4 ou 5 peças.
Porque o ADJ dispensou mais ou menos de 10 a 12 jogadores. Então, é por isso que está reformulando e os jogadores estão chegando. Porque a essa altura do campeonato é difícil você achar jogador de qualidade. Né? A Série D já está aí batendo na porta, no final do mês já começa. Né? Então é complicado. Então, só para a gente finalizar, o Barcelona veio a campo com o time titular com o Valdisson no gol, Michel na lateral direita com a 13, 3, Lucas Salles, 14, John, 6, Parisaldo, 21, Pepeu, 15, Matheus Guimarães, 10, Nadisson, 11, Jean Lucas, 7, Dick, 9, Lúcio Maranhão. Né? O gol aí foi do Lúcio e também o gol aqui do Barcelona foi do Lúcio e do Dick. E do ADJ foi do Jiquiel. O ADJ veio a campo com Thiago Passos, Lima, Wesley, Jean e Gilmar, Azevedo, Jerry, Miller, Rian, Nael e Thiago Recife.
Quer dizer que Miller, o meio atacante, está voltando ao futebol profissional, né, Júlio?
Ele nunca deixou de ser profissional. Ele é aquele jogador que
largou, lembra que ele largou aqui o Colo-Colo?
Na hora que dá na cabeça dele, ele larga o time profissional e vai jogar futebol amador na cidade por aí, até porque é um jogador,
Tony, não tem compromisso, né?
Que ele vai jogar um campeonato amador em uma cidade dessa, é 2.000 por partida que ele ganha.
Ele tá certo, né? Enquanto ele tem força, ele vai buscar dinheiro. Tem que ser assim.
Ele saiu do Vitória pra jogar o campeonato em Tapetinga, imagine. Abandonou o Vitória. O Vitória veio atrás dele em Tapetinga. Ele disse, não vou. Ficou aí. Um ano passado ele abandonou o Colo-Colo na segunda divisão também.
Só que
é um jogador que tem uma qualidade muito boa, mas tem a cabeça.
Uma desconfiança, né? Clube nenhum vai ficar seguro com esse comportamento dele. Que é uma coisa cotidiana, né, no futebol profissional.
Muito bem, 6h57.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
Fred Menezes, Circuito Mundial de Surf é garantia de brasileiros em ação. E 5 já caíram na água no primeiro dia da etapa de Punta Roca em El Salvador. João Xian e Iago Dora garantiram vagas diretas na terceira fase, né? Alejo Muniz, Edgar Groidia e Samuel Pupo terão que disputar a repescagem. Por causa da piora nas condições do mar, a competição foi interrompida no decorrer, né, da bateria masculina, né? Ficou de retornar aí ainda hoje, né? Punta Roca cedia a quarta etapa da temporada da WSL e a janela de disputas vai até o dia 12 de abril. Nos 3 eventos finalizados em 2025 até agora, houve títulos brasileiros. Ítalo Ferreira, líder do circuito mundial, venceu aí na piscina de ondas em Abu Dhabi. Depois foi derrotado por Iago Dora, quarto do ranking, né, na decisão aí de Peniche em Portugal.
O Ítalo vai disputar esse torneio aí com a camisa amarela, que significa que é o número 1 do ranking, né? Uhum. Mas o Iago Dora, depois de vencer a última competição aí em Portugal, em Peniche, também já está classificado entre os 5, né, que iriam para a final se fosse nesse momento atual. A tristeza que a gente fica é com o afastamento de Tatiana Weston Webb, né, que pediu licença e vai fazer um tratamento aí psicológico. Eu acho que faz parte, né? Foi meio abruptamente essa notícia que a gente recebe, né? Não era esperado, mas todos sabem, né, de sua vida, e é importante também a preparação psicológica também, emocional, né, depois de muitas pressões que o atleta profissional recebe. E assim a gente vai, como em outras etapas aí, os brasileiros brigando para a sua manutenção e as suas ida ao pódio final, né? É normal também alguns ficarem aí na repescagem. A repescagem também dá mais uma segunda chance, alguns retornam, né? Mas a gente espera aí que o Brasil vem forte no WSL Mundial, né? Que são 11 etapas. O Brasil vem forte porque, apesar do Gabriel Medina ter se afastado esse ano, né, por conta de uma contusão, também foi afastado também por motivos pessoais, o John Florence. Então são duas feras do surf que não vão participar esse ano, e claro que abrem espaço para os brasileiros que estão sempre brigando também com eles aí. E a gente espera que Ítalo Ferreira, Iago Dora, Ian Gouveia, o João Chianca, que vários desses aí também busquem grandes vitórias aí na temporada deste ano.
Muito bem, Fred Menezes. 6h59.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred, conhecido como Dia da Mentira, 1º de abril, né? Também será lembrado, né, com muito carinho por muitos fãs da NBA, né? Por outro motivo, pela primeira vez na história, dois jogadores, né, que já foram eleitos MVPs da liga, anotaram mais de 50 pontos numa mesma noite. São eles, o Stephen Curry e o Nikola Jokic.
Mais uma vez aí, o Stephen Curry bate um recorde e parece que é a 27ª vez que ele faz mais de 10 cestas de 3 pontos numa partida. Isso significa que ele fez mais de 30 pontos. Então ele fez 12 nessa última partida, e uma partida dificílima, que valia, no futebol a gente fala, vale 6 pontos. Porque ele fez uma partida, o Golden State Warriors, estava na sexta colocação e fez um jogo com a equipe que está em quinta, que é o Memphis Grizzlies. Também uma grande equipe aí, inclusive com grandes atletas como Ja Morant, né? Atletas de ponta. E o Golden State venceu por 134 a 125. Numa grande partida, mais uma grande partida de Stephen Curry. O Nikola Jokic pontuou, até fez um número maior de pontos aí em relação a Stephen Curry, mas é um jogador também, um MVP, né? Então um jogador assim, já foi, se eu não me engano, 3 vezes MVP e sempre brigando. Inclusive o ano passado ele foi o segundo colocado, perdeu para Joel Embiid, mas eu, na minha concepção, ele deveria ter vencido, que é um jogador, uma prioridade, inclusive, um jogador grande, né? Um jogador que joga na posição 5, que é a posição de grande pivô, né? O pivô mais importante, porém é um jogador que tem qualidade de um armador. Então ele, na adolescência, ele era mais baixo e jogava como armador, então aprendeu a bater bola, passar a bola, arremessar de fora, tudo isso na adolescência, e hoje, depois, já com 2,15 metros, 16 de altura, é um jogador espetacular, né? Um sérvio, um jogador guerreiro, um grandíssimo jogador e um all-star da NBA.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui, 7 horas e 2 minutos.
Nicolas
Jô. Oferecimento de InfoLaser, mas eu falo daqui a pouco, porque agora é hora de dar boa noite aí ao pessoal. Fred Menezes, por favor, suas considerações finais.
Tony Café, bom, amanhã, quinta-feira aí, chegando mais perto do final de semana, grandes jogos ainda hoje também pela Libertadores, então, que mandar um abraço aí para todos os ouvintes, Gabriela, uma boa noite para todos os ouvintes, Gabriela Esportiva, para Júlio, pra Zé Maria, pra você também, que amanhã nós estaremos de volta.
Zé Maria, suas considerações, querido.
Nas considerações finais, Café, eu hoje tive o prazer de encontrar um desses amigos, né, do final dos anos 60, início dos anos 70. Tô falando de Militão, morador do Alto do Oiteiro, né, irmão do meu amigo também, José Amadeu, que mora já há alguns anos em Salvador, e ele ontem estava ouvindo a Rádio Gabriela, mandou um abraço aqui para a equipe toda.
Obrigado, um abraço para
a gente
também.
Retribui, obrigado aí a Militão, no Alto do Oiteiro, viu, Café?
Um abraço
Militão. A todos, amanhã a gente volta.
Obrigado, Zé.
Para a sequência aqui do Gabriela Esportiva, boa noite.
Valeu, presidente campeão, diga aí, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes. Mandar um abraço para meu amigo Jorge, funcionário da prefeitura, está ouvindo a gente. Alex, motorista da prefeitura, gente boa, gente fina, está ouvindo a gente.
Manda um alô para Tingo e Coco e Tingo, lá no Vilela.
Mandar um abraço a toda a turma da Carajé Popular, que não deixa de ouvir aí
rapaz.
O Gabriel Esportivo, alô, Prequeita. Dona Vitória, Matheus, Gabriel, todos ligados aí.
O Prequeta, assim não dá não, o carro fica pendendo só para um lado.
Tá sabendo, né? Já tá sabendo, né? Você pode pedir o acarajé popular pelo iFood, certo? E um abraço, meu amigo Keiko Pizza, tá ouvindo o programa, esse é fã, viu? Esse é fã, é apaixonado.
Como é o nome?
Keiko Pizza,
rapaz.
Esse é fã. Um abraço e até amanhã.
Um abraço para você, Júlio. Abraço, Zé. Abraço para meu amigo Fred Menezes, né? O Gabriel Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia, ao pessoal de casa, do trabalho. Valeu o carinho da audiência. No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, Ilhéu do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1. Fone zap 739-9850-0700. Fica ligado que vem aí o Top 15. As 15 músicas mais tocadas da nossa programação. É daqui a pouco. Fica aí.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.